Alô, amigas, alô, amigos da Rádio Argentina ao Mundo. Bem-vindos a mais um encontro em português pela emissora internacional da República Argentina. Sou Julieta Galvão e, como sempre, é um prazer estar em contato com vocês aqui no streaming, no síncrono, ao vivo, em www.rae.com.ar, transmitindo de segundas às sextas-feiras, 8 a 9, horário de Buenos Aires, toda a atualidade informativa do nosso país e da região. Também com a possibilidade de que nos acompanhe na onda curta, gentileza da WRMI, que nos retransmite em diferentes dias e horários. Lembremos que no streaming ou a qualquer momento do dia podem acessar www.rae.com.ar para encontrar toda a nossa programação e também para nos acompanharem ao vivo. Os relatórios de recepção para os amadores da onda curta devem ser encaminhados para qslrai@gmail.com. E bem, o programa desta quinta-feira traz as últimas informações do país e da região, como é costume, mas também hoje estaremos falando questões de direitos humanos e diversidades. E também temos novidades do mundo da cultura e dos espetáculos. Mas chega de tanta introdução e vamos com o acompanhamento hoje na operação técnica de Sérgio Bosco para as informações. O presidente da Argentina, Javier Milei, recebe em Miami uma distinção da comunidade judaica pelas suas ideias políticas e a sua defesa de Israel. O chefe de Estado argentino participou ontem, quarta-feira, de um jantar convocado pelo Shavad Lubavitch, que onde foi reconhecido como embaixador internacional da Luz, juntamente com a sua irmã, Karina Milei, quem é também secretária-geral da presidência argentina. Na sequência, a reportagem é da TV Pública Argentina.
Presidente Javier Milei se encuentra en los Estados Unidos, más precisamente en la ciudad de Miami. Está recibiendo la distinción como embajador internacional de la luz. Es extensa la agenda del jefe de Estado. Nos concentramos en la ciudad de Miami con lo que sucede ahora, pero con lo que va a pasar justamente en el día de mañana. Mañana jueves, 10:30 a.m, hora de la Argentina, reunión con el titular del Banco Interamericano de Desarrollo. Un par de horas después, disertación en el Instituto de Políticas Públicas, Chuck Gordon, por parte del presidente Javier Milei. ¿Qué sucederá el día sábado? Visita la fábrica Tesla y luego el encuentro anunciado entre Elon Musk y el propio presidente Javier Milei será en Texas. Bueno, una vez que concluya esta actividad, el lunes, ¿dónde estará el presidente de la Nación? En Dinamarca, posible actividad con autoridad del Reino de Dinamarca como parte de esta agenda. Se lo habíamos adelantado también. Habrá una ceremonia de acuerdo para la adquisición de aviones de caza F-16 con una demostración aérea. Parte de la actividad que mantendrá el presidente Javier Milei en los Estados Unidos. 6:25 del miércoles estará arribando al aeropuerto internacional de Ezeiza luego de la actividad que recién la adelantamos prevista para Dinamarca. Bueno, parte de la actividad del presidente Javier Milei en este viaje.
Polícia argentina reprime com violência um protesto de apoio a cozinhas populares aqui em Buenos Aires. O protesto reclamava o restabelecimento da ajuda econômica estatal a cozinhas populares e bandejões que fornecem refeições à população mais necessitada, ajuda que o governo de Javier Milei interrompeu. Há inúmeros relatos de brutalidade policial contra manifestantes que se concentravam em frente ao Ministério de Capital Humano. As forças policiais, tanto federais como da cidade de Buenos Aires, lançaram bombas de gás lacrimogêneo e dispararam balas de borracha e canhões d'água contra os participantes do ato na Avenida 9 de Julho, ali mesmo onde está o obelisco, região central da capital federal. Um dos feridos foi o jornalista Diego Ricciardi, da Crônica TV, que recebeu um tiro de bala de borracha no rosto. E disse ao jornal Tempo Argentino que viu vários manifestantes sendo alvejados da mesma forma. Eles foram detidos e, mesmo deitados no chão, continuaram a ser agredidos, disse o jornalista.
Várias pessoas foram detidas e pelo menos 6 ficaram feridas durante uma manifestação de organizações sociais em Buenos Aires contra as medidas econômicas do presidente argentino Javier Milei. Policiais levaram pedradas dos manifestantes, disse à imprensa o ministro de Segurança da cidade, Waldo Wolf. Os manifestantes também reivindicavam comida para os refeitórios populares. A ajuda foi suspensa em dezembro. O governo assegura buscar uma maneira de ajudar os mais necessitados de forma direta e sem intermediários, mas não foi estabelecido um sistema de transição. Por volta do meio-dia, os manifestantes interromperam um trecho da Avenida 9 de Julho, principal via do centro de Buenos Aires, até serem dispersados pela polícia com balas de borracha, gás lacrimogêneo e canhões com jatos d'água. O protesto foi convocado pela União de Trabalhadores da Economia Popular e pela Unidade Piqueteira. 4 meses depois da chegada do novo governo ultraliberal, as manifestações nas ruas são cotidianas em Buenos Aires, quando o país atravessa uma crise econômica severa, com 276% de inflação anual e cerca de metade da população mergulhada na pobreza.
Justiça da Argentina determina bloqueio de bens do ex-presidente Alberto Fernández. A Justiça Federal da Argentina determinou o bloqueio de bens e a quebra do sigilo bancário do ex-presidente Alberto Fernández. Em fevereiro, Fernández foi acusado de desvio de dinheiro público para a contratação irregular de seguros para funcionários públicos. Além do ex-presidente, outras 2 pessoas investigadas tiveram os bens bloqueados pela Justiça Argentina. São elas Héctor Martínez Sosa, amigo de Alberto Fernández e corretor, e Maria Canteiro, esposa de Héctor e ex-secretária de Fernández. A investigação envolve um decreto publicado por Fernández em 2021, que obriga o setor público a contratar serviços de seguro. A norma também exigia que a contratação fosse feita exclusivamente com a empresa Nación Seguros. A investigação aponta que contratos foram fechados com a participação de outras seguradoras, em forma de co-seguro. Essas negociações envolveram a participação de intermediários, como o mencionado Martínez Sosa, segundo a investigação. A justiça aponta que os intermediadores teriam recebido comissões em valores acima do praticado no mercado ou foram selecionados de forma irregular por departamentos do governo. Outras pessoas também estão sendo investigadas. Alberto Fernández deixou a presidência da Argentina em dezembro de 2023, sendo sucedido pelo atual Javier Milei. Em fevereiro deste ano, após ser acusado de desviar dinheiro público, Fernández disse numa entrevista que não roubou nada e que não autorizou ou participou de nenhuma negociação.
Hay novedades en la causa Seguros y tiene que ver con la decisión que tomó el juez Ercolini en las últimas horas, que se trata de ampliar la investigación a toda la presidencia de la por entonces gestión del exmandatario Alberto Fernández. Esta decisión llega tras la imputación de 2 funcionarios de Nación Seguros. El magistrado Ercolini también rechazó la presentación como querella del ANSES y del Ministerio del Capital Humano, debido a la posible implicación de funcionarios actuales. La justicia, en tanto, avanza en el análisis de la documentación secuestrada y ya cuenta con 45 contratos detallados que muestran la participación de brokers en cada caso. La causa comenzó con denuncias del actual gobierno por irregularidades en torno al decreto 823-2021 que obligaba al sector público a contratar seguros exclusivamente con Nación Seguros. Se investiga una supuesta maniobra irregular con intermediarios que habrían recibido comisiones millonarias.
Governo argentino investigará supostos aumentos excessivos de preços na medicina privada. O governo nacional iniciará uma investigação sobre os aumentos de preços da medicina privada. Isso foi revelado pela Secretaria de Comércio para a Agência Notícias Argentinas. De acordo com a informação, a Comissão de Defesa da Concorrência tentará determinar se os fornecedores concordaram entre si em fixar preços. Em seguida, investigará se houve cartelização na área da medicina privada ou pré-paga, como é chamada aqui na Argentina. A medida foi tomada depois que o ministro da Economia, Luiz Caputo, disse em uma entrevista que as empresas de saúde conveniadas declararam a guerra à classe média. Por sua vez, as empresas alegam que as taxas cobradas por seus membros estavam muito desatualizadas devido aos limites máximos estabelecidos pelo Estado. Esses limites foram derrubados pelo governo de Javier Milei, o que levou a aumentos acentuados nas contas recebidas pelos membros. Os aumentos entre dezembro de 2023 e abril de 2024 alcançam 500% em muitos casos e em outros até ultrapassa esse número. Na sequência, escutamos o colega da Rádio Nacional Argentina, Gerardo Masocchi.
El ministro de Economía, Luis Caputo, criticó a las empresas de medicina prepaga tras conocerse los aumentos que realizaron en sus cuotas. Afirmó que desde el gobierno van a hacer todo lo posible para defender a la clase media. Lo hizo a través de su cuenta de X. Allí cuestionó los aumentos de las prepagas por el impacto que tienen en la población y afirmó que las prepagas le están declarando la guerra a la clase media. Además, sostuvo que el gobierno va a tomar las medidas necesarias para respaldar a la clase media y sostuvo que nosotros desde el gobierno vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para defender a la clase media. Desde el Ministerio de Economía informó Gerardo Masocchi para Radio Nacional.
Presidente do Brasil, Lula da Silva, critica Elon Musk e o crescimento da extrema-direita no mundo. A gente não quer mais cabresto, afirma o presidente brasileiro.
Após os ataques ao Supremo Tribunal Federal feitos pelo bilionário Elon Musk, o presidente Lula criticou o empresário e o crescimento da extrema-direita no mundo.
O crescimento do extremismo de extrema-direita que se dá o luxo de permitir que o empresário americano, que nunca produziu um pé de capim nesse país, ouse falar mal da corte brasileira, dos ministros brasileiros e do povo brasileiro. Não é possível. A gente pode ser bom, a gente pode ser muito harmonioso, mas a gente aprendeu que a gente não quer dar de cabeça baixa. Que a gente não é melhor do que ninguém, não quer ser melhor do que ninguém, que a gente não é nariz empinado, mas a gente não quer mais cabresto.
A declaração foi dada nesta quarta-feira durante anúncio do resultado da seleção do programa Minha Casa Minha Vida nas modalidades rural e entidades para atender mais de 400 mil pessoas. Elon Musk, dono do antigo Twitter, atual rede X, é alvo de uma investigação após acusar o ex-ministro do STF, Alexandre de Moraes, de censurar a plataforma, além de ameaçar desobedecer ordens judiciais. Durante o evento do Minha Casa Minha Vida, Lula defendeu que o governo ofereça uma linha de crédito para a reforma de casas da classe média. Do total de imóveis do programa anunciados nesta quarta, 75 mil são da modalidade rural, para quem vive em comunidades tradicionais, como quilombolas e indígenas. Para a modalidade entidades, serão 37 mil moradias para famílias que fazem parte de movimentos de luta por moradia. Presente na cerimônia no Palácio do Planalto, Poliana Souza, do Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas, destacou que o Brasil ainda tem 8 milhões de pessoas sem moradia.
O Minha Casa Minha Vida Entidades é o programa que tem colocado e se colocar como protagonista do processo. Os movimentos organizados, o povo pobre, vai ajudar a combater a desigualdade social, o grande monopólio, a propriedade privada, a especulação imobiliária, ele vai ajudar a derrubar aqueles que promovem a falta de moradia no nosso país.
O ministro das Cidades, Jader Filho, citou os critérios sociais do Minha Casa Minha Vida Rural.
Estamos reforçando o compromisso deste governo com a igualdade e a justiça social. Assim foram priorizadas aquelas moradias que beneficiam diretamente as famílias que são lideradas por mulheres, as comunidades tradicionais e áreas afetadas por doenças endêmicas. Essa preocupação com o social se reflete nos números desta seleção. Das 75 mil unidades do Minha Casa Minha Vida Rural que estamos selecionando hoje, 37% são destinadas a comunidades quilombolas, indígenas, tradicionais e aos assentados.
Desde 2009, o Minha Casa Minha Vida entregou 7 milhões e 700 mil novas unidades habitacionais pelo país. Até 2026, o governo quer contratar um total de 2 milhões de novas unidades. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
E ainda no Brasil, Sérgio Moro é absolvido de acusações pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. O caso segue agora para o Tribunal Superior Eleitoral.
O senador Sérgio Moro, do União Brasil, teve o mandato preservado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Pelo placar de 5-2, Moro foi absolvido das acusações de abuso de poder econômico, uso de caixa 2 e utilização indevida de meios de comunicação durante a pré-campanha de 2022. O caso agora será decidido no Tribunal Superior Eleitoral. O PT e o PL anteciparam que irão recorrer ao TSE. As ações foram propostas pelo PL e a Federação Brasil da Esperança, composta por PT, PCdoB e PV. O julgamento do caso no TRE do Paraná teve início no dia 1º de abril e foi interrompido 3 vezes por pedidos de vista. A acusação argumentou que Moro teve vantagem sobre os concorrentes nas eleições de 2022 por ter feito pré-campanha à presidência, pelo Podemos, diante dos altos investimentos financeiros realizados antes dele se candidatar ao Senado, já afiliado à União. Para a maioria dos desembargadores, no entanto, isso não configurou vantagem indevida. A defesa negou irregularidades e que Moro não se elegeu no Paraná pela suposta pré-campanha mais robusta. Se Sérgio Moro for cassado pelo TSE, novas eleições serão convocadas no Paraná para preencher a vaga do senador. Ele também poderá ficar inelegível por 8 anos. Da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas.
Universidades de toda a Argentina convocam uma grande mobilização para defender a educação pública. Por unanimidade de votos, o Conselho Interuniversitário Nacional, que reúne todas as universidades federais do país, decidiu convocar uma grande passeata universitária na Praça de Maio, em defesa do sistema universitário público argentino, para a próxima terça-feira, dia 23 de abril. Reunidos nessa praça, em sessão plenária na Universidade. Reunidos nesta terça-feira, em sessão plenária na Universidade Federal de San Martín, os reitores do Conselho Interuniversitário destacaram que a situação econômica e financeira do sistema universitário público é grave e precisa de uma resposta urgente do governo federal. Nessa perspectiva, a convocação para a mobilização de 23 de abril ocorre depois que os reitores debateram o significado da universidade pública, o orçamento e a situação salarial dos funcionários da universidade, entre outras preocupações que não receberam resposta do Poder Executivo. Para as autoridades universitárias, a posição do governo nacional demonstrou que não há disposição para resolver esses graves conflitos que colocam em risco a universidade pública gratuita e de qualidade. Na sequência, a reportagem é com o vice-reitor da Universidade de Buenos Aires, Emiliano Iacobiti, mas a situação é a mesma no conjunto das universidades federais do país.
Cuando lo hizo el rector de la UBA, está avisando que no sabe si va a poder funcionar dentro de 2 o 3 meses. Quiero poner una placa donde se puntea cuáles son los problemas que tiene la UBA con este recorte de presupuesto. La suspensión de las becas, son importantes las becas para quienes tienen muy bajos recursos, más allá de que la UBA, ustedes saben, es gratuita. Hay menos seguridad para los edificios de la Universidad de Buenos Aires. Hay menos presupuesto para limpieza, Por lo tanto, por ejemplo, falta el papel higiénico. A ver, estamos hablando de una universidad de lujo, de una universidad que es orgullo todavía para los argentinos. Digo todavía por la cantidad de idas y vueltas que tuvo la Argentina. Sin embargo, la Universidad de Buenos Aires se mantuvo siempre como excelencia. Y está entre las primeras, si no es la primera de Latinoamérica. Estamos con el vicerrector. El vicerrector está conectado para hablar con nosotros, Emiliano Jacobiti. Está por ahí, Emiliano, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, María Laura? ¿Cómo estás? Sí, estaba escuchando el testimonio de la nota anterior. La verdad que me dejó
muy fuerte.
Choquito.
Sí.
Uno sabe que esas cosas pasan, pero cuando escuchás de primera mano esos testimonios es terrible.
Sí, todos, lamentablemente. Hablemos de la UBA por esto que yo decía, porque la UBA sigue siendo una universidad de excelencia para el mundo, pero para no agrandarnos, por lo menos para Latinoamérica, ustedes están avisando que los recortes pueden paralizar a la UBA, ¿es así?
Sí, es así. Primero, coincidir con vos, la Universidad de Buenos Aires es una universidad que está peleando en los 100 mejores lugares del ranking a nivel mundial, del ranking QS. Está peleando el primer lugar en Iberoamérica con la Universidad Nacional de México y con la Universidad de San Pablo. En ambos casos, en una tiene un presupuesto 15 veces menor por alumno en dólares, en el caso de San Pablo 8 veces menor por alumno en dólares. Y por eso la consigna que nosotros estamos llevando adelante tiene que ver con cuidar lo que funciona, ¿no? Me parece que todos sabemos que la Argentina se encuentra en un momento muy difícil, se encuentra en un momento en el cual tenemos que replantearnos que no podemos permanentemente solventar un Estado que gasta más de lo que produce, pero también es cierto, como decía Pepe Mujica, que el desafío para quienes administran es ver en qué cosas hay que dejar de gastar para gastar en las cosas que son realmente importantes, como la educación pública de calidad, ¿no? Y acá es donde está la distinción con el presupuesto prorrogado que el Poder Ejecutivo mandó a las universidades, que es un presupuesto que ya tiene más de un año a valor nominal, porque no se contemplan los ajustes que se fueron devengando el año pasado por la inflación. El ajuste que se estaría llevando adelante es aproximadamente de un 70% para los gastos de funcionamiento. Esto es una suma que no se va a poder, de la cual la UBA no va a poder hacer frente. Todavía faltan las tarifas. Imagínate que la cantidad de edificios, centros de investigación, hospitales que la UBA, con los que la UBA cuenta y donde se enseña a los futuros profesionales, vamos a tener que recurrir a medidas que son muy, pero muy tristes, ¿no? Yo creo que cuando algo funciona bien y es ejemplo en el mundo, ¿no? Lo que pasó con los 60 premios Nobel que se juntaron y mandaron una carta al Poder Ejecutivo preocupado por lo que estaba pasando en la situación en el área de la ciencia en la Argentina, son cosas que nos tienen que hacer repensar, ¿no? Digo, ¿para qué y cómo uno quiere plantearse en el futuro?
Ahora, en este momento, digamos, ¿cómo está la cosa? Con la decisión que tomaron en relación a los presupuestos, ¿qué es lo que está más en riesgo de la UBA los próximos meses? ¿Qué actividades, por ejemplo?
Mira, lo principal que está en riesgo es toda la parte asistencial de la universidad. La Universidad de Buenos Aires en particular tiene una diferencia al resto de las universidades, más allá de del tamaño. La Universidad de Buenos Aires tiene una parte asistencial muy grande, que es lo que uno entiende como la red de hospitales de la universidad.
Sí.
El Hospital de Clínicas, el Hospital Rofo, el Vacareza, el Lanari, el Hospital Odontológico. ¿Por qué? Porque en estos rubros la inflación fue mucho mayor a la inflación a la media. Entonces, el 270% interanual, que ya es muy, pero muy alto, en estos rubros es mucho mayor. Entonces, lo que uno se empieza a encontrar es con la falta de insumos, se empieza a encontrar con que hay materiales que no puede reponer. Y esto no solamente hace que la sociedad no se pueda atender y la universidad no pueda brindar el servicio, sino que los que tienen que educarse y formarse sobre todo en la casuística, sobre todo en los ejemplos, en la práctica, no puedan hacerlo de la manera óptima.
Claro.
Por eso...
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina, bien sea el mundo.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, Sekai mukete, Argentina.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
Ingressamos à sessão dedicada a novidades da área dos direitos humanos e das diversidades. E começamos aqui na Argentina, porque desde 2006 houve mais de 1000 condenações por crimes contra a humanidade aqui em nosso país. Mais de 1000 pessoas foram condenadas por crimes contra a humanidade cometidos durante a última ditadura militar, e a maioria dos detentos nesses casos teve acesso ao benefício de prisão domiciliária, segundo dados de estatísticas publicadas pela Procuradoria de Crimes contra a Humanidade. O relatório elaborado pelo escritório especializado, que chefia a promotora federal Maria Ángeles Ramos, coleta e processa os dados obtidos desde 2006, após a declaração de nulidade e inconstitucionalidade das chamadas leis de ponto final e a de obediência devida, até o último 15 de março. Segundo estatísticas divulgadas pelo site fiscales.com, que depende da Procuradoria-Geral da República, desde 2006 foram proferidas 321 sentenças por crimes contra a humanidade, nas quais 1.176 pessoas foram condenadas e 183 foram absolvidas. Atualmente estão em curso 17 julgamentos, enquanto 62 contam com requerimentos de debate oral e público. Das pessoas sujeitas a julgamento, 1.491 continuam em liberdade e 661 estão detidas, a maioria em prisão domiciliária. Também tem ainda 36 fugitivos. Outro número que permite medir o tempo decorrido desde os acontecimentos e o longo período de impunidade é o número de mortes. 1.559 pessoas investigadas por crimes contra a humanidade morreram desde o reinício dos julgamentos. Os dados foram divulgados pela Procuradoria-Geral da República Argentina. O governo Milei é denunciado no Conselho de Direitos Humanos da ONU por violar sistema democrático e também alertam pelo fechamento da agência de notícias Telam. Na sessão ordinária número 55 do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, sediado em Genebra, Suíça, a Associação Americana de Juristas denunciou o governo do argentino Javier Milei por violações ao sistema democrático, aos direitos humanos e ao desenvolvimento, e alertou sobre o fechamento da agência de notícias estatal Telam, além de outras entidades públicas. Nos primeiros dias de Javier Milei como presidente da Argentina, desde dezembro de 2023, foi desencadeado um conjunto de medidas que contradizem os direitos fundamentais da Constituição do país, bem como os direitos humanos e o direito ao desenvolvimento sustentável, refere a Associação Argentina de Juristas na sua apresentação. Nesse sentido, a entidade considera que os meios que o governo argentino utiliza são inaceitáveis, pois constituem graves violações dos procedimentos juridicamente estabelecidos e, sobretudo, são incompatíveis com o sistema democrático. No dia 12 de dezembro de 2023, diz o documento, foram anunciadas medidas, entre elas uma mega desvalorização da moeda de 118%, provocando uma onda de aumentos de preços. Logo depois foi aplicado um protocolo repressivo, proibindo o protesto social, como punições para os manifestantes e as organizações que convocam. Foram verificadas prisões arbitrárias brutais e também uso de armas químicas, refere no relatório a Associação de Juristas. Além disso, a Associação Argentina de Juristas lembra que o governo Milei emitiu um decreto, o número 70 de 2023, de desregulamentação da ordem econômica e social, no abastecimento, nos preços, no comércio, na mineração, na estrangeirização de terras e até no atendimento à saúde. A denúncia contra o governo Milei por violar o direito ao desenvolvimento, apresentada por esta entidade de juristas, sublinha que o governo suprimiu os direitos trabalhistas, as leis ambientais e as regulamentações que impediam a privatização de empresas e bens estatais para entregar os recursos estratégicos do povo argentino às corporações. Com demissões massivas, retirou também programas de assistência, eliminou o Ministério da Mulher, Gênero e Diversidade, eliminou o Instituto Nacional contra a Discriminação, a xenofobia e o racismo, e também fechou a Agência Nacional de Notícias Telam. Incluímos o caso do encerramento da Telam pelo governo porque consideramos que constitui afetação do direito à informação pública, disse a jurista Cláudia Roca, nos fundamentos da denúncia apresentada na Organização das Nações Unidas. Em 3 meses, há 3,6 milhões de novos pobres, milhões em situação de emergência alimentar, sem acesso a medicamentos, cuidados de saúde, habitação e serviços públicos. Com a paralisação do consumo, a queda da produção industrial e a perda de empregos, o aprofundamento da crise social é inevitável, argumentaram. O Conselho dos Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas aceitou a apresentação da Associação Argentina de Juristas, que poderia solicitar que o caso do fechamento da agência de notícias Telam pelo governo Milei seja estudado pelo relator sobre direitos à informação da ONU. Continuamos agora no Brasil, onde as mortes de camponeses e indígenas durante a ditadura foram subnotificadas. Uma pesquisa de Gilney Viana mostra que pelo menos 1.600 pessoas do campo foram assassinadas nos anos de repressão. A reportagem na sequência é da agência Brasil de Fato.
No período entre o golpe de 64 e a Constituição de 1988, 1.654 camponeses foram mortos ou desaparecidos. O dado foi apresentado pelo historiador e ex-preso político da ditadura militar, Gilney Viana, membro da Comissão Camponesa da Verdade, a CCV. A apresentação do estudo ocorreu durante o seminário Ditadura Nunca Mais, 60 anos do golpe de 64 e o campo brasileiro, que foi realizado no campus da Universidade de Brasília, em Planaltina, na região administrativa do Distrito Federal. De acordo com Viana, a atualização do registro de mortos é importante, principalmente para quebrar mitos e falsidades de que a ditadura militar brasileira teria sido mais branda e a resistência menos ativa em relação a outros países latino-americanos. Gilney Viana é pesquisador colaborador da Universidade de Brasília e guiou a pesquisa que supera os dados divulgados pela Comissão Nacional da Verdade de 2011 a 2014. Para ele, o resultado da comissão, na época, não cumpriu a dívida com o campesinato, porque no documento final, o grupo reconheceu apenas 41 camponeses, de um total de 434 mortos e desaparecidos. Segundo ele, apesar de a comissão saber da existência de outros milhares de mortos e desaparecidos forçados, não é aceitável que esse número faça justiça a todas as vítimas. Durante a apresentação, a pesquisadora Halime Franco, integrante da Comissão Camponesa da Verdade, falou sobre o caso da guerrilha do Guamá, que ilustra um dos exemplos de resistência oitentista no campo. Esse episódio aconteceu no contexto da integração da Amazônia ao restante do país, promovido pelo governo ditatorial. Na época, o grupo de empresários Joaquim Oliveira S.A. Participações, Josapar, com sede no Rio Grande do Sul, se instalou no município de Viseu, localizado na gleba Sidapar, no nordeste do estado do Pará. De acordo com Halime Franco, durante a transição final da ditadura nos anos 80, a empresa expandiu territórios ao redor dos municípios por meio de compras e invasões de terras. Ela explicou que a empresa passou a organizar grupos armados como guarda particular e expulsou a população camponesa daquela região. Durante o seminário, o jornalista Rubens Valente falou sobre o livro dele, Os Fuzis e as Flechas, História de Sangue e Resistência Indígena na Ditadura, lançado em 2017. A obra foi escrita com base na experiência de trabalho nos estados do Amazonas, Mato Grosso e Minas Gerais, além de pesquisa nos arquivos revelados pela comissão em 2014. Segundo Valente, a estimativa mais baixa indica o mínimo de 1.278 mortes de indígenas. Ainda de acordo com o escritor, os óbitos ocorreram de diversas formas em consequência da política imposta pela ditadura. O seminário também contou com depoimentos de Yara Xavier Pereira, militante da antiga Ação Libertadora Nacional e articuladora da Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos, e de Francisco Urbano Araújo, membro da Confederação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura, a CONTAG. A atividade foi mediada pela professora da FUP, Regina Coelho Fernandes Saraiva, e contou com o apoio do coletivo Borda Luta. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Júlio Camargo, em Brasília, Distrito Federal. Locução, Douglas Matos.
RAI, Argentina al Mundo.
RAI, Argentina, Mies Xiao Shijie.
RAI, Argentina vers le Monde.
RAI, Argentina to the World.
RAI, Sekai ni mukete, Argentina.
RAI, Argentina al Mundo.
RAI, Argentina al Mundo.
RAI, Argentinian in the Welt.
RAI, Argentina al Mundo.
Ingressamos na sessão destinada a novidades do mundo da cultura e dos espetáculos, com foco colocado aqui em nosso país e também no Brasil. E começamos com uma ótima notícia para a literatura argentina. Um romance da escritora Selva Almada é indicado para o International Booker Prize. É a quinta vez que um escritor argentino é indicado para este prestigioso prêmio. Não é um rio, não é um rio, o nome em espanhol, foi traduzido para o inglês graças ao programa SUR, um programa no qual investia a chancelaria argentina. E El Viento que Arrasa, da mesma autora, será lançado nos cinemas este mês. Uma grande notícia para a literatura argentina é o que publicam os meios locais. Hoje foram anunciados os nomes dos semifinalistas do International Booker Prize e na lista longe aparece o nome da escritora Selva Almada, que concorre com a tradução de No Es Un Río, publicado pela Charco Press como Not a River, em uma versão da tradutora Annie McDermott. Esta é a quarta indicação em 6 anos que um livro recebe da editora sediada em Edimburgo e dirigida pela tradutora Carolina Orloff. Todos esses livros de escritores argentinos e todos eles como apoio deste programa do Ministério das Relações Exteriores que o atual governo reduziu drasticamente. A lista de 6 livros selecionados será anunciada amanhã, 9 de abril, e o título vencedor em 21 de maio, numa cerimônia que será transmitida ao vivo. O prêmio é de 50 mil libras esterlinas e é dividido igualmente entre o autor e o tradutor. Os autores e tradutores dos títulos pré-selecionados receberão 2.500 cada. O concurso deste ano apresenta livros de 4 escritores latino-americanos: a argentina Selva Almada, Gabriela Wiener, do Peru, que vive na Espanha, Rodrigo Blanco Calderón, da Venezuela, que vive na Espanha, e Itamar Vieira Júnior, do Brasil. Os organizadores, que lançaram um desafio para captar o interesse dos leitores pelos livros selecionados, destacam um segundo boom na literatura latino-americana. Várias escritoras argentinas já foram selecionadas para esta prestigiosa premiação. Em 2021, foi a vez de Mariana Enríquez, com a sua tradução para o inglês, da coletânea de contos Os Perigos de Fumar na Cama. Também concorreu para o International Book. Em 2018, Ariana Harvix entrou na lista larga com Matate Amor. Em 2020, foi a vez de Gabriela Cabezón Câmara, que entrou na lista curta com Las Aventuras de la China Iron. E em 2020, também, a argentina Claudia Pinheiro foi finalista com o romance Helena Sabe. O concurso internacional Booker está aberto a livros publicados em inglês no Reino Unido e na Irlanda, no ano anterior ao prêmio. Um romance pulsante e febril que se move como água, em fluxos de sonhos e tempos sobrepostos, disse o júri que escolheu Não é um Rio, o livro agora premiado da argentina Selva Almada. Rio de Janeiro e São Paulo recebem o festival É Tudo Verdade. O festival é reconhecido pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas dos Estados Unidos e qualifica seus filmes vencedores para inscrição na disputa do Oscar de Melhor Documentário Brasileiro e Internacional e ainda Melhor Curta Documental.
As cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo recebem mais uma edição do Festival de Documentários É Tudo Verdade. São 77 produções de 34 países. O evento é gratuito e tem início nesta quarta-feira em São Paulo. E na quinta-feira, no Rio de Janeiro. A programação vai até o dia 14. O filme de abertura do festival em São Paulo é o documentário britânico O Competidor, de Claire Titley, inédito na América Latina. O filme conta a história de um japonês que passou 15 meses nu em um apartamento incomunicável diante das câmeras de um reality show. Durante o confinamento, ele tinha que preencher cupons para ganhar o que precisava para sobreviver: comida, roupas e eletrodomésticos, até atingir a meta de US$ 1 milhão. Já a sessão de abertura no Rio de Janeiro vai apresentar o documentário Um Filme para Beatriz, de Helena Solberg, única cineasta mulher do cinema novo. O filme busca responder à pergunta: como vão as mulheres no Brasil? A mostra não tem um tema específico. Entre os destaques deste ano estão as produções voltadas ao universo literário, com documentários sobre os escritores Érico Veríssimo e Fernanda Young, e filmes sobre personalidades políticas, como Brizola, e cineastas, como Fellini e Alfred Hitchcock. Além das mostras competitivas, os ciclos especiais do É Tudo Verdade vão homenagear dois grandes cineastas: o fotógrafo brasileiro Tomás Farkas, cujo centenário de nascimento é celebrado neste ano, e o diretor e ensaísta irlandês Mark Cousins, que visita o Brasil pela primeira vez. O Festival É Tudo Verdade é reconhecido pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas dos Estados Unidos e qualifica seus filmes vencedores para inscrição na disputa do Oscar de Melhor Documentário Brasileiro e Internacional e Melhor Curta Documental. A programação completa pode ser consultada no site etudoverdade.com.br. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tatiana Alves.
E vamos agora para Cuba, onde o terceiro colóquio Pátria discute o futuro da comunicação popular. Jornalistas e ativistas de todo o mundo se reuniram em Havana para discutir os desafios atuais da comunicação.
Com a presença de mais de 200 participantes de vários países do mundo, Cuba realizou o terceiro colóquio internacional Pátria. O nome vem do famoso jornal Pátria, fundado pelo independentista cubano José Martí. Realizado na capital Havana, o evento reuniu jornalistas, comunicadores populares, influenciadores e acadêmicos. Entre eles, Pedro Jorge Velázquez, diretor da plataforma cubana de mídia El Necio.
A Cuba, o mais que lhe interessa com este evento.
O que mais interessa a Cuba é a articulação dessas forças de esquerda, da comunicação de esquerda, que estão espalhadas pelo continente e nunca se tocam. Não acho que Cuba queira se beneficiar de um evento como esse, como se fosse para defender a posição de Cuba no mundo ou algo assim. Queremos simplesmente tentar nos ouvir, tentar nos entender, tentar nos projetar. Ao mesmo tempo, a partir dessa articulação, a defesa dos projetos sociais na América Latina ou em qualquer parte do mundo, das lutas populares, das causas justas, seja na Palestina ou em qualquer outro lugar, vai acontecer porque as pessoas vão estar unidas, articuladas, conectadas, discutindo e debatendo. Acredito que esse evento significa isso para Cuba, continuar com a tradição internacionalista fundada pela Revolução Cubana.
O objetivo do encontro, entre outras coisas, é proporcionar um espaço de debates sobre as lutas contra a extrema-direita e as grandes corporações de mídia. Alina Duarte, integrante da Raiz Mídia do México, destaca o compromisso de se construir alternativas de comunicação a serviço dos pobres, dos direitos humanos e da justiça social.
A comunicação não é algo isolado da forma econômica, social e ideológica de produção. A comunicação também é uma expressão da luta de classes. É por isso que, por um lado, se forma a mídia corporativa, mas também, por outro, a mídia militante, como parte da luta pelo senso comum. A mídia independente hoje tem que abraçar as causas. Muitas vezes acho que não se entende que não se trata de abraçar partidos ou abraçar governos, mas abraçar a justiça social, abraçar as lutas feministas, abraçar as conquistas sociais que historicamente custaram muitas vidas e muito trabalho, muitas lágrimas, suor e sangue. Isso às vezes é dissipado pelo imediatismo do que significam os processos políticos.
No entendimento de muitos dos participantes, um dos grandes desafios do século XXI é a participação do povo na comunicação de sua própria realidade. Para Orlenise Ortiz, comunicadora da Venezuela, as experiências em seu país têm sido uma grande fonte de inspiração sobre como lutar contra o bloqueio de mídia pelas grandes corporações. Na visão dela, a comunicação é um desafio para além das pessoas que já fazem parte da mídia.
Todos nós temos que fazer parte dela. Acho que isso é fundamental para qualquer pessoa assumir que faz parte dessa história e desse registro histórico. O que, no final das contas, também é o que importa. Que pensemos em longo prazo. Não vamos cair tanto no imediatismo que a cada 30 segundos, a cada meia hora, há uma notícia diferente e outra já que não é mais importante.
Na mesma linha, Bhaskar Sunkara, diretor da Jacobin Magazine dos Estados Unidos, acredita que é preciso construir agora os alicerces para o futuro.
Acho que o principal objetivo da esquerda é ser capaz de oferecer um programa positivo para a mudança. É assim que conseguiremos competir com a direita. Temos que dar às pessoas sonhos sobre o futuro, e não apenas dizer que vamos defendê-las dos pesadelos. E acho que vimos isso com frequência na luta contra o Trump, vimos isso na luta contra o Berlusconi na Itália. Vemos muita luta defensiva contra a direita. Ou, o que é pior, pedimos aos tribunais ou à imprensa que nos protejam. O que precisamos é de uma luta política com uma resposta econômica positiva, de esquerda, para o povo.
Bread and butter economic answer to people.
Da Rádio Brasil de Fato, com reportagens de Gabriel Vera Lopes em Havana, Cuba, Rodrigo Durão.
E o músico argentino Kevin Johansen apresenta novo material. O novo álbum do cantor e compositor é intitulado Quiero Mejor, Quero Melhor, e explora os relacionamentos que nutrem o coração desde os primeiros momentos. Na sequência, a reportagem é da TV Pública Argentina.
Vamos a la música ahora de Kevin Johansen, porque hay gira por España, por Mallorca, Valencia, hay presentación de nueva música. ¿Y cómo quiere Kevin? Quiero mejor.
Quiero mejor.
Hay una frase de Oscar Wilde que en la canción Quiero Mejor la arranco mencionando esa frase que me encantó. Dice, tengo gustos simples, solo quiero lo mejor. Entonces me pareció genial la idea. Por ahí, viste, también uno está más grande, entonces es como cantidad versus calidad, ¿no? Entonces decís, bueno, quiero mejor en realidad, quiero que todo fluya. Por eso también un poco la idea del disco... fue alrededor de querer mejor, de también del Feng Shui Project, un poco lo que le puse al proyecto, a la banda, esta nueva que estamos armando para presentar en el Coliseo, es eso, es querer mejor, ¿no? Una armonía en estos momentos.
No quiero más.
A Hay invitados, bueno, como este grupo Las Migas, que es un grupo de flamenco femenino increíble, de cuatro mujeres alucinantes, radicadas en Barcelona, que cantaron conmigo la rumba Quiero Mejor, y Nito Mestre, el gran Nito Mestre, haciendo una performance vocal alucinante con su voz única en Era Ahora. Estamos dando vueltas ahora por Colombia, Venezuela, Ecuador y venimos de México. Y la presentación, bueno, me tiene muy feliz con el Feng Shui Project, un proyecto que armé grabando.
Eso es armonía.
Eso es armonía, es la búsqueda de la armonía, ¿no?
Y no tiene nada que ver con el vil metal virtual ni la bendita zona de confort. No está mal quedarse ahí.
Aqui uma música com a qual ele encerra todas as suas apresentações ao vivo e na qual cantam todos os músicos da sua banda. Final de Festa, o nome da música.
Já se terminou, já se va la gente, ya sé lo que me vas a decir. Que no hay que llorar, que son cosas que pasan. Yo siempre lloré por no reír. Pero no me queda más memoria. Y no hay foto que quiera borrar.
Ya se acabó, ya es el fin de fiesta y nace el tan temido que dirán. Si se fue con él, si ella se fue con ella, los que no entregaron ya lo harán. Si la vida es una orgía lenta, lo mejor debe estar por llegar.
Ya se terminó, ya sé, va la gente, ya sé lo que me vas a decir.
Que no hay que llorar, que son cosas que pasan.
Yo siempre lloré por no reír.
Pero no me queda más memoria.
Y no hay foto que quiera borrar.
Ya se acabó, ya es el fin de fiesta y nace el tan temido que dirán. Si se fue con él, si ella se fue con ella, los que no entregaron ya lo harán. Si la vida es una orgía lenta, lo mejor debe estar por llegar. Ya sé.
向世界
Rai
Argentina vers le monde
Rai Argentina to the world
Rai 世界に向けて Argentina
Rai Argentina ao mundo
Rai Argentina al mondo
Rai Argentinian in divert
Rai Argentina al mundo
Encerramos já o nosso encontro em português pela Rádio Argentina ao Mundo, emissora internacional da República Argentina, transmitindo na internet, no streaming em www.rai.com.ar, onde poderão acessar também a qualquer momento toda a nossa programação em todas as línguas nas quais transmitimos. Lembrem também que estamos na onda curta, graças às retransmissões que faz a nossa programação, a emissora WRMI, que opera do sul dos Estados Unidos, em Miami, e que em português nos retransmite às terças, quartas e sextas-feiras em diferentes frequências e horários. Estivemos aqui, Julieta Galvão na locução, Sergio Bosco na operação técnica. Muito obrigada, um muito bom dia e tomara que seja até amanhã.